Começo com vocês o CBN Motor, aqui na 105,7 CBN Recife, num contato direto com o futuro. E que futuro seria esse? Imagine você com um carro sem pedais ou volante. Lembro que a Apple, quando decidiu ingressar nesse segmento de aposta do mundo automotivo, queria um carro inovador, super conceitual, tipo um lounge a bordo, né? Mas sem volante, sem qualquer perspectiva de direção e tudo controlado de forma autônoma. Será que esse é o futuro? A gente já vê pela frente, né? A corrida das montadoras e as startups ou as big techs que queiram entrar nessa nova jornada dos veículos autônomos segue aí a pleno vapor, né? Esses carros que podem dar o que falar lá na frente. General Motors e Ford pediram oficialmente a NTSH, que é a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, para que pudessem as duas, juntas ou não, retirar os pedais e volantes de alguns de seus carros novos. Isso poderia significar aí algo em torno de 5 mil veículos autônomos sem volantes ou pedais. É um custo menor também. Eles vão ingressar mais tecnologia nesse sentido, mas vão baratear de alguma forma o custo. Eu não sei se me sentiria seguro, por exemplo, em andar no Brasil com um carro autônomo ainda, né? Diante de tudo que a gente já sabe do nosso trânsito. As duas montadoras se mostram confiantes nos sistemas de direção autônoma e a GM quer que seus veículos autônomos, né? Ela quer implantar logo 2.500 carros nesse processo. Eu estou conversando com o presidente da General Motors Brasil na próxima semana, quando eu estarei em Detroit, trazendo aqui as experiências da eletrificação dessa titã do mundo dos automóveis. A gente vai conhecer a fundo todos os próximos lançamentos da GM numa super trip, e que vão 10 colegas do Brasil, né? Enfim, sou eu e mais 10 colegas, e eu tenho muito orgulho em falar que eu sou o representante aqui das regiões Norte e Nordeste para a gente entender um pouco mais sobre isso. A Ford, mais para frente, não especifica qual veículo vai utilizar essa parte do seu programa, mas quer ter os controles de comunicações também, de direções ativas, tudo isso. É uma provocação geral que o 5G vai dar na indústria automotiva. E eu estou trazendo isso para conhecimento de vocês. Hoje tem Corredor X, tem o Papo com Schmidt também. Duas entrevistas bem legais. Eu estou fazendo uma com o Divanildo Albuquerque, que é o diretor-geral da Jaguar Land Rover Brasil, e do Festival também de Automobilismo do Recife, que já a gente volta na segunda ignição. Eduardo Silva, você que faz os trabalhos técnicos com o Jota Geraldo, aqui na Rádio Que Toca Notícia, do Grupo Nordeste de Comunicação, é a CBN Recife, que está comigo, que está com você. Aumenta o volume, porque essa vinheta é boa demais.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E tecnologia não falta aqui no nosso planeta carro, né? Luciana Eldorf já está no Repórter Motor, lembrando a vocês que esse mundo da tecnologia cresce cada vez mais para os veículos, né? Automotores. Seu carro pode inclusive entender que você está cansado, né? A gente já viu que isso está acontecendo, alguns modelos pedem para que você dê uma paradinha, tome uma xícara de café, isso aparece lá no painel. Volvo, Jeep, Fiat, muita gente já está investindo nessa prática de o sono e o cansaço com inimigos mortais. São fatores de risco no trânsito e a gente fala sobre isso. Importante que os carros estejam entendendo o nosso comportamento. Assim como o futuro, o presente já é uma realidade para essa turma que está investigando cada vez mais essas novas plataformas de comunicação que tornam o automóvel ainda mais amigo do homem. Luciano Eldorf, é você com o nosso Repórter Motor.
Repórter Motor.
A Ford apresentou uma nova versão para a gigante F-150 e-Raptor R, a mais potente já produzida pela marca. Desenvolvida pela divisão esportiva da montadora, ela é a terceira geração da linha da Raptor, que é inspirada nas competições do deserto para desafios radicais em alta velocidade. A R é equipada com um poderoso V8 5.2 de 700 cavalos de potência. Ele é o mais potente já feito pela Ford Performance, similar ao utilizado no Mustang Shelby GT500. Ele foi recalibrado para aumentar o torque em baixa e em média rotação pelo apelo off-road da picape, que é alinhado com um câmbio automático de 10 velocidades aprimorado. Segundo a Ford, o visual da F-150 Raptor R é inspirado em Predadores do Deserto, com capô de 1 polegada mais alto que a Raptor normal. Ela tem grafismos exclusivos com emblemas R em laranja. O interior é preto e segue a mesma proposta.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN. Jorgão, hoje eu vou falar sobre uma época quando você ia para a escola e tomava choque, né? Principalmente nessa época de chuva no ônibus. Não, é brincadeira. Esse ônibus elétrico, que a gente recebe essa notícia com muita felicidade, porque é um investimento altíssimo no Nordeste, né? Mais precisamente no Ceará, no polo de Pecém, é a Higer Bus, que se uniu com a brasileira Tevex Motors. Criaram aí uma joint venture. A Higer é uma empresa chinesa que promete em 2024 estar produzindo 350 ônibus elétricos. Em 2025 vai dobrar. Não se trata de uma fábrica, vamos dizer assim, na concepção que nós estamos acostumados a ver, porque serão veículos secadeiros, vão ser montados nesse polo de Pecém lá no Ceará. E traz para o Nordeste aí uma força, né, um investimento de US$20 milhões, para que nós estamos chamando de eletromobilidade. Então não se trata mais do seu carro particular elétrico, mas de todo o meio de locomoção entrar na pegada do elétrico. E aí, Jorgão, trazendo junto com isso, né, essa sorte que a gente está tendo de investimento aqui no Nordeste, nós temos uma notícia desagradável em relação à Ford, né? O Jim Farley, que é o big boss da Ford, ele anunciou essa semana, através de vídeos, explicando a situação, né, da empresa. São cortes que estavam previstos desde o começo do ano, tanto é que houve a desativação da Operação Brasil. Ele demitiu 3 mil colaboradores da Ford, da divisão Blue da Ford, que é a divisão de motores a combustão. Ele diz que o dinheiro é um só e que a Ford precisa migrar para essa plataforma elétrica. E nem todo mundo será aproveitado, infelizmente. O que a Ford está querendo evitar aqui é aquele efeito Kodak, né? Ela precisa se reinventar para continuar sendo o ícone automobilístico que é. É isso aí. Já, já a gente volta.
E agora na ignição inicial, a largada da Jaguar Land Rover para uma retomada de mercado gigante pela frente. Retomada de alto valor, né? Porque está vindo aí a Range Rover Sport nova, e também a Range Rover. E a gente conversa com o Divanildo Albuquerque. Paulo Manzano esteve com a gente também, que é o chefe de comunicação da marca Jaguar Land Rover no Brasil, na nossa ignição.
Ignição.
Na sede da Jaguar Land Rover do Brasil, eu estou ao lado de uma dupla implacável. Não seria o Batman Robin da Jaguar Land Rover, não, mas estou aqui ao lado do Paulo Manzano, que é o chefe de comunicação e marketing da empresa, é um diretor atuante, que gosta de carros e que daqui a pouco fala com a gente. E em primeira palavra aqui, o diretor-geral da marca, desse grupo que representa uns carros de sonhos para muita gente, né? E muita gente que sonha com Defender, com Range Rover e com Range Rover Sport, que está chegando. Eu estou falando aqui para vocês porque eu já escrevi na minha coluna do UOL também, é praticamente em primeira mão aqui na CBN, e de Vanilda Albuquerque, que admira a maneira como o jornalismo automotivo cresce no rádio. Ivanildo, é um prazer falar com você, bom dia, e fala pra gente o que é que o consumidor pode esperar a partir de agosto, quando você também começa a fazer as primeiras entregas do Range Rover, que é aquele carro que passou do milhão, que muita gente está comprando como item exclusivo no mercado brasileiro. E quando se trata de exclusividade também, eu estou fazendo esse panorama, gente, até o Ivanildo falar, porque tem coisa nova também da Jaguar. Mas, por enquanto, a gente vai focar aqui no Range Rover Sport, porque o Jaguar fica para o Manzano trazer um recado final. Vanildo, é um prazer falar com você.
Olá, Jorge, ouvintes da CBN. Bem, a Range Rover está chegando agora em agosto, juntamente com a Range Rover Sport, né? E temos no modelo diesel, também gasolina, e mais para frente vamos trazer o modelo híbrido.
O híbrido não chega agora, por enquanto você vai apostar nas versões a combustão, inclusive versões a combustão que lá atrás vocês já prepararam bem para o PL7, né?
Já estamos com o L7, então depois vem o híbrido que eu falei, e em 2024 nós vamos ter o primeiro Land Rover elétrico, que é exatamente a modelização Range Rover e o Range Rover Sport. Os dois modelos, no mesmo momento, vamos estar com os carros eletrificados.
Como é que você vai dividir essa participação dessas duas versões, que são ícones da marca? O Range Rover, que é o flagship, que é aquele carro mais top e que tem mais assentos a bordo, contra o Range Rover Sport, que mantém a mesma envergadura da atual versão, né?
Pois é, Jorge. Primeiramente, o Range Rover ele é o ícone, né? É o flagship da marca. E o Range Rover Sport, obviamente, é um carro mais
esportivo,
mais voltado para a emoção, digamos assim. E o Range Rover é aquele voltado mais como o carro da...
Rainha,
vamos dizer assim, é o carro da nobreza. Né?
É diferente. Quando a gente trata desse tema, fala de Range Rover, fala de Jaguar, fala de Land Rover de uma maneira geral, né? São os carros que você inclusive vai revelar logo mais à frente. Recentemente, vocês também soltaram notícia do investimento do Defender 130, que é um carro de 8 lugares. Está chegando uma versão maior do que o Defender 110. Quando é que vocês abrem pré-venda desse produto e quando a gente vai conhecê-lo de fato aqui no mercado brasileiro?
Pois é, a linha Defender agora está completa, né? Nós lançamos o 90, o 110 e agora anunciamos o 130.
100% diesel?
100% diesel, que deve estar chegando mais para o último trimestre desse ano. Então, no último trimestre desse ano, lá para novembro, a gente já deve estar aqui com os carros aqui no Brasil.
Eu vou trocar a faixa do disco aqui, gente, virar ao lado da... do disco, é assim que eu vou chamar mesmo, porque ele é muito vintage, ele é ligado ao mundo moderno, mas curte a cultura, que é aquela cultura vintage. Então, se você não segue Paulo Manzano no Instagram, tem a oportunidade de fazer esse pedido, porque ele gosta das histórias, gosta de contar a história aqui com a gente. Manzano, eu queria que você falasse de um ícone que vocês vão vender no Brasil, que eu já descobri, fiz essa pergunta aqui na sede da Jaguar Land Rover. Paulo Manzano é diretor de comunicação e marketing da empresa, e estava falando de Jaguar, de uma versão exclusiva de um carro que promete causar no mercado brasileiro. Que carro é esse?
Olá, Jorge. Olá, audiência do Jorge. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Antes de falar do ícone do Jaguar, eu quero agradecer o ícone do Jorge por estar aqui com a gente, né? Bem, falando em Jaguar, a gente sabe que o DNA da Jaguar vem lá de trás, de pistas, de esportividade, de competição e de muitas vitórias, né? Para quem não sabe, a Jaguar já foi 7 vezes campeã de Le Mans. Então, são vitórias importantes, pioneiras, né? O Jaguar C-Type foi o primeiro carro a ter freio a disco numa competição. Isso fez todo o diferencial, levou ele à vitória. E agora, para comemorar toda essa... esse passado, esse heritage que a gente chama, essa herança, né, da Jaguar, nós estamos trazendo para o Brasil com exclusividade pouquíssimas unidades o Jaguar F-Pace SVR 1988. Motor V8, 550 cavalos, tração integral, modo de direção dinâmico e pouquíssimas unidades em referência à vitória da Jaguar nessa prova tão conhecida, Le Mans, em 1988, desculpe.
394 voltas, acho que foi isso que você falou comigo lá atrás. Quantas unidades, 394 unidades desse carro, quantas serão vendidas no Brasil e a partir de quando?
Olha, os carros devem chegar aqui até o final do ano, né? Ainda vão ser produzidos. Para o Brasil serão 5 unidades apenas, então são carros que... vão marcar essa, como eu posso dizer, mudança, essa jornada entre o motor a combustão para o motor elétrico, como o Divanildo já falou aqui, em 2025. A gente sabe que hoje existem muitos entusiastas da marca, muitas pessoas que adoram ainda, apesar das questões ambientais e tudo, os motores V8. Esse carro ele tem tudo para se tornar um colecionável daqui a alguns anos. São 394 unidades para o mundo inteiro e aqui para o Brasil apenas 5. O carro extremamente customizado e desenvolvido pela nossa equipe da Special Vehicles Operation, SVO, lá na Inglaterra.
É isso, você quer saber um pouco mais do carro, você vai no meu Instagram, lá no arroba Jorge Moraes, você vai ver, e também na minha coluna do UOL, gente. Fez uma matéria muito bacana explicando os motivos e o quanto esse carro vai significar nessa mudança. É uma mudança de faixa, onde a Jaguar, a partir de 2025, vai se tornar 100% elétrica. Eu lembro que uma outra inglesa também já anunciou que a partir de 2030 ela vai se tornar 100% elétrica, que é a Mini do grupo BMW. Manzano, prazer falar com você. Obrigado, Ivanildo, também. É uma chance da gente trocar uma ideia e falar com essa dupla, gente, que entende muito de carro e que certamente vocês vão falar mais pela frente. Muito obrigado.
Valeu, Jorge e ouvintes. Um prazer falar aqui com vocês.
Isso aí, Jorge. Muito bom estar aqui com você, com vocês todos. Um grande abraço aí.
É isso aí, gente. O programa continua.
CBN Motor.
Tem mais um papo do Corredor X aqui no programa. A gente vai ouvir.
Corredor X.
E aí, Jorjão, estamos aqui de volta para falar dos veículos com sensores idosos. O que é isso, hein? Muita gente vai estar dizendo, que loucura é essa? Veja, você poderá, né, no futuro próximo, você que já tem uma certa idade, ser barrado pelo seu próprio carro. Você vai chegar na garagem, tocar a chave e seu carro vai dizer que você não tem condições de dirigir. Isso é um projeto que vem a passos largos de um cientista de nome John Lehman. Esse camarada é lá de Nebraska e ele tem uma parceria com a Toyota Center. Toyotona aí, ó, Jorginho. Sempre investindo muito em pesquisa, né? Eu sou fã da Toyota e os caras são realmente fantásticos. O que é que esse John Lehman, esse cientista, vem desenvolvendo e foi muito comentado essa semana? Olha, ele fez uma análise baseada em pesquisa na longevidade do condutor, né? Então, fez uma projeção e teremos em poucos anos, e aí ele menciona América do Norte, Estados Unidos, Canadá, muitas pessoas com 80 anos, 85 anos, ainda dirigindo. E essa preocupação faz com que se criem esses sensores de idosos nos veículos. Porque você pode ter 80 anos e ter plena capacidade de dirigir, e outra pessoa ter a mesma idade e não ter essa plena capacidade. Então, os veículos, eles vão ter uma forma, e aí entra a inteligência artificial, né, de forma muito pesada, os robôs, para medir esses sinais vitais, esse comportamento, e ele é cumulativo, ou seja, não é naquele momento que você vai ligar o carro. Ele é feito toda uma análise de como você está dirigindo. Todos os fabricantes, eles vêm investindo pesadamente nesse segmento, que a gente chama de acessibilidade, né, a condução monitorada de forma parcialmente autônoma. Podemos citar exemplos aqui para que o nosso carona entenda melhor. É a frenagem pré-colisão, que muitos carros no Brasil têm, né? Você se aproxima muito do veículo, ele freia automaticamente, né, para que evite o acidente. O assistente de faixa também, colocando seu carro dentro das quatro linhas. É isso aí, um forte abraço, tchau.
Papo com Schmidt.
Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos da CBN. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Bom, Jorge, mercado de seminovos realmente está passando por um momento de adequação, eu diria. Vamos começar pelos números, né? Enquanto o mercado de veículos de janeiro a junho está pior em mais ou menos 15% versus o ano passado, o mercado de carros seminovos está sofrendo um pouco mais. Mais de 20% de queda comparando com os primeiros 6 meses do ano passado. Esse é um dos motivos que força um pouco a queda dos seminovos, no sentido que os preços começam realmente a descer um pouco e estão mais com mais descontos do que a gente vinha percebendo no ano anterior. Além disso, outro fator é o contínuo aumento de preço dos veículos novos, que no ano passado, por conta da falta de disponibilidade, foi o impulsionador para o mercado de carros seminovos, que ficou com preços muito próximos da tabela Fipe na comercialização do varejo. Neste ano, o movimento continua de uma maneira um pouco mais tímida, mas com aumentos de preços constantes, com o aumento das taxas de juros e, consequentemente, uma perda do poder aquisitivo, as vendas começam a ficar mais difíceis, além do que o mercado de veículos novos começa gradativamente a regularizar a sua produção, ou seja, tudo isso forçando que o preço do veículo usado, que estava sobrevalorizado, caísse, e esse ano a gente vê patamares, como você comentou, da ordem de 80% a 85% da tabela Fipe. Eu acredito que esse movimento vai continuar no segundo semestre, porque a disponibilidade tende a ser ainda melhor no mercado de veículos novos. Esse aumento de preço dos veículos seminovos, não deve continuar no mesmo ritmo. Então, a dificuldade na comercialização dos carros seminovos principalmente por conta dos juros que têm tendência de continuar crescendo, a taxa Selic, por exemplo, que já está hoje em 13,75, deve sofrer mais um aumento na próxima reunião do Copom. Isso dificulta muito a comercialização dos veículos seminovos, portanto, vai haver uma pressão importante para desovar estoques de seminovos e, consequentemente, nessa hora, os preços caem. Acredito que até o final do ano a gente deva trabalhar com preços próximos de 80% da tabela FIP. Acho que muito menos do que isso vai ser difícil, porque também os concessionários e as redes de veículos seminovos precisam preservar seu capital de giro e vão trabalhar provavelmente com outros tipos de promoções, eventualmente focando mais no financiamento, por exemplo. Então, acredito que realmente essa acomodação dos seminovos veio para ficar, também porque o que nós percebemos no ano anterior foi um movimento bastante atípico, como eu falei, provocado muito pela falta de disponibilidade de veículos novos, coisa que começa gradativamente a se regularizar. É isso, meu amigo. Um abraço a você, todos os seus ouvintes, e até o nosso próximo bate-papo de todo sábado pela manhã. Grande abraço.
Ignição.
No próximo dia 28 de julho até o dia 14 de agosto, aproximadamente isso, no Palácio do Comércio, na Praça do Marco Zero, eu vou ver uma exposição que convido a vocês também, que são entusiastas do mundo motor, que acompanham aqui o CBN Motor também. É a primeira exposição da história do automobilismo no Recife. E eu tenho muita gente que me acompanha desde sempre. Eu estou há 27 anos nesse mercado, sem tirar, sem desacelerar, né? Fazendo 28 já. E muita gente que circulou por aqui, muitos pilotos. Como hoje eu converso aqui com Ricardo Bandeira de Melo. Ele, junto com a Associação Comercial de Pernambuco, está promovendo esse evento, um evento super legal, divertido, histórico. Acompanhei aqui algumas fotos emocionantes dos circuitos do Derby, de Joana Bezerra, para quem lembra, um público mais saudosista, da Várzea. Vai ter isso e muito mais. Ricardo, bom dia, é um prazer falar com você aqui na CBN.
Bom dia, Jorge, é um prazer grande estar aqui. A exposição vai falar sobre a história do automobilismo aqui em Recife, que as pessoas não sabem, mas é riquíssima. Nós tivemos três grandes circuitos aqui em Recife: o do Derby, depois da cidade universitária, depois do Joana Bezerra, durante quase 50 anos. E eu estou organizando essa exposição com troféus, com fotografias de vários pilotos, do acervo da minha família, e montando essa exposição com muito esmero para reviver novamente em Recife, no povo recifense, esse saudosismo, essa história toda riquíssima que nós temos aqui, e tradição no automobilismo brasileiro, vale ressaltar, porque no Nordeste nós fomos um dos únicos que tivemos, por um tempo tão, tão longo, circuitos constantes aqui em Recife.
Minha carreira começou, né, por volta 94, 95, quando a gente estava lá no circuito de Caruaru, no autódromo Ayrton Senna, e acompanhei a Copa Corsa, a Copa Uno. Caramba, muita coisa aconteceu a partir de lá. Via em Joana Bezerra como garoto, espectador, as coisas que aconteciam lá atrás. E vejo que essa exposição, ela é de 17 horas até as 22 horas, é gratuita.
Gratuita. Vai até, inicialmente, até 14 de agosto, mas a gente pretende até, se for o caso, postergar, se tiver um público bom. E você falou agora, Jorge, em relação a Joana Bezerra e a Caruaru. Caruaru ia ter o nome do meu tio-avô, Geraldo Bandeira de Melo. Ia ser o autódromo Geraldo Bandeira de Melo, GG Bandeira. Mas, como o Ayrton Senna morreu logo em seguida, teve que colocar. Então, é uma situação infeliz em todos os sentidos, né? Porque é uma homenagem mais que justa.
Fala pra gente como foi que surgiu essa oportunidade de reunir toda a turma. O Trade, eu sei que muita gente do Clube do Automóvel Antigo de Pernambuco vai estar associado a isso. Muita gente em atividade ainda, né? Curtindo automobilismo, vivendo esse momento. Conta como é que vai ser.
Bom, eu tô trazendo o meu carro da Paraíba, meu carro de corrida, pra compor a exposição. E nós vamos ter vários outros carros, tanto modernos quanto antigos, compondo a exposição. Que vai ter, justamente, troféus, várias fotografias. E o pessoal do ainda nós temos, por exemplo, Joca Ferraz, que é um grande piloto.
É um ícone.
Um ícone, que já corre há pelo menos, sei lá, uns 40 anos, vou colocar aí. E tá na ativa, tá correndo com um protótipo lindo, azul marinho, e tá fazendo parte da exposição, tá cedendo troféus e fotografias para a gente fazer essa exposição. Vão ser mais ou menos 30 fotos. Até agora já temos 4 troféus, mas eu tô realmente tentando aumentar ainda nesse curtinho período de tempo para que a exposição seja o mais completa possível, que o povo recifense tenha realmente essa noção de quão rica é a nossa história do automobilismo.
É isso, gente. A partir do dia 28 de julho, 17 horas, até as 22 horas, no Palácio do Comércio, na Praça do Marco Zero, você vai acompanhar aí a exposição da história do automobilismo no Recife. E a gente contribui aqui com essa prestação de serviço para você, que é amante do negócio. Obrigado, meu amigo.
Obrigado. E futuramente, se Deus quiser, teremos novamente um autódromo urbano em Recife.
É isso aí, olha a promessa, viu?
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E o CBN Motor fica por aqui. Valeu pela sua audiência. Segunda-feira a gente volta, é claro, com mais notícias e informações. Eu vou falar com vocês direto de Detroit, a capital norte-americana dos Estados Unidos, né? Do automóvel, digamos assim. E de lá para mergulhar nesse universo elétrico a partir dessa nova jornada. A gente vai conversar muito direto dos Estados Unidos. Um prazer falar com vocês aqui. Eu espero encontrá-los na segunda-feira. Um bom fim de semana para todo mundo. Sábado com juízo, porque vem aí o repórter CBN. E se é para falar de carro, é para falar com a gente. Não esqueça. Um abração. Tchau, pessoal.